E agora no programa vamos falar com a nossa colaboradora, psicóloga e consultora de RH, Meire Caminha, que sempre traz assuntos que relevantes e importantes para os nossos ouvintes sobre comportamentos em geral. E o tema de hoje é inveja, eu? E para discutirmos esse assunto, conversamos agora com ela, com a nossa amiga Meire Caminha, que já está na linha. Bom dia, Meire, tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo. Tudo bem?
Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Aliás, um assunto interessante esse, não é mesmo, Meire?
É, ele é interessante porque ele acaba trazendo outros comportamentos que têm um impacto bastante negativo no trabalho. Uhum. Por exemplo, a fofoca, né? Então, acho que em todo o ambiente corporativo você vai ver um pouquinho de fofoca. Né? E a gente não sabe que a fofoca é uma das máscaras da inveja. E quando a gente fala inveja, né, a inveja é um dos pecados capitais que as pessoas mais abomináveis, vamos dizer assim, né?
Exatamente.
E a gente não gosta. Então, quando, sempre que fala inveja, fala, ah, não, eu não tenho inveja.
É, mas, na verdade, todo mundo não tem, né?
Todos temos, né? É. Todos nós temos, né? É. E a inveja, na verdade, a gente já nasce com a inveja, é um dos primeiros sentimentos que a criança tem, né? E depois ela é desenvolvido, vamos dizer assim, no período escolar. Porque o período escolar é um momento onde nós, né, como seres humanos, somos incentivados a competir. Então, é a melhor nota, né, você tem que ser o melhor da sala, você tem que sempre se superar ou mostrar que você é bom em alguma coisa. E a inveja, ela só pode se dar quando em comparação com alguma outra coisa, com alguma outra pessoa, porque senão não tem como ter inveja, né? Então, o que é inveja? A inveja é quando você tem um desgosto ou um pesar pela felicidade da outra pessoa, né? Ou um desejo de ter aquilo que a outra pessoa tem. Então, vamos supor, né? Um aluno gostaria de ser sempre o melhor da sala. Então, sempre que tem aquele gêniozinho, né? Então, eu falo, o cara é um CDF, né? O cara é nerd e tal. Então, a gente acaba rotulando, às vezes de uma forma negativa, né? A pessoa que se sai muito bem, mas, na verdade, no fundo, é porque ela tem exatamente aquilo que a gente gostaria de ter, né? E aí, a gente vai crescendo com isso e no ambiente corporativo, você também tem muita competição entre as pessoas e aí também é favorável o desenvolvimento da inveja, né? Então, como eu falei, né, a gente só consegue ter inveja quando nos comparamos com outra pessoa e a gente descobre que a outra pessoa tem uma coisa que a gente não tem. Por exemplo, um cargo melhor, um salário melhor, né, ela tem um carisma melhor, né? E o problema da inveja é que ele sempre vai trazer um sentimento de inferioridade, né, de baixa autoestima. Então, o tempo todo a gente fica se comparando com a outra pessoa. Ah, porque o fulano tem um carro de modelo tal, né? O outro tem uma casa muito mais bonita e maior do que a minha, né? Então, a gente está sempre buscando algo que os outros têm, né? Então, isso deixa a gente sempre com uma sensação de inferioridade. Ou seja, a gente não valoriza aquilo que é nosso e a gente acaba valorizando mais do que é do outro. E aí, ao perceber que o outro tem o que a gente não tem, vem a inveja, né? E a gente acaba querendo destruir aquilo que é do outro. Então, a gente fala aquelas coisas, né? Fulano lá é rico, mas é feio. Né? O Serginho lá é inteligente, mas é pobre. Mas não sou nada ele ser inteligente, né? Fulano tem um carrão, mas tá com dívida.
Sempre então, assim, defeito, né? A pessoa, isso, ela acaba procurando, né, amiga?
Exatamente. Então, ele faz um elogio, né? São falsos elogios, na verdade, mas para compensar o mal-estar que ele está sentindo. Uhum. Então, ele menospreza, ele fala mal, ele critica aquelas pessoas que invejam. Isso é a fofoca, né? A fofoca é quando você realmente denigre a imagem de outra pessoa, né? Mas o que está por detrás dessa máscara da fofoca é justamente a inveja, né? Então, é importante que a gente perceba qual é o mecanismo que está movendo o nosso comportamento, né? E com isso a gente consegue aprender, né? Então, por exemplo, um mecanismo da inveja também, vamos supor, né? Que a pessoa inveje a calma e a inteligência de uma pessoa. Então, o que ela faz? Como ela tem inveja, né, da calma e inteligência, ela fica cutucando a outra pessoa até tirar a outra pessoa do sério. Pronto, aí ele se sente satisfeito. Por quê? Porque ele faz a pessoa reagir de uma forma nada benéfico, né? Ele tira a calma da outra pessoa E o comportamento, quando você reage à raiva, não é nada inteligente. Então pronto, ele conseguiu tirar a calma e a inteligência da outra pessoa cutucando aquela pessoa. Você
tem entendeu? Pessoas que gostam de fazer isso, né? Direto, né?
Isso, é. Isso. Mas o que está por detrás desse tipo de comportamento é a inveja. Entendeu? Outra coisa que a gente vê também nos comportamentos sociais é gente que fala assim: ah, eu não vou na festa, eu não vou naquela festa lá porque só tem gente metida, eu odeio gente metida. Então, o que está também por detrás, essa aversão à festa, é o medo de ser desmascarado. Então, ele justifica o medo da exposição na festa, né, desvalorizando o evento social e as pessoas que estão lá. Então, ele fala assim: não, eu não vou lá porque só tem gente metida. Entendeu? Então, ele, na verdade, ele tem um medo de ser desmascarado. Então, ele prefere se esconder para que as pessoas não vejam que ele não é lá tudo aquilo, entendeu? Que ele não tem um carrão, ou que ele está desempregado, ou que, sei lá, ele está com algum problema na vida dele, entendeu? É, então, ele justifica dizendo que não vai porque as pessoas lá são metidas, né?
Ô Meire, e até que ponto nós estamos falando aí de um estágio, você disse do estágio inicial, quando a pessoa começa a desenvolver a inveja, até um estado mais, assim, passado, né, do limite, né, do normal. Né? Mas tem um ponto que ela pode ser considerada normal, aquela inveja?
Eu acho que todas essas que eu estou falando, elas são consideradas normais.
Normais.
Uma coisa assim que a gente vê no dia a dia. Ela só passa a ser realmente prejudicial quando realmente você prejudica a vida de alguém. E quando você prejudica a vida de alguém, você também prejudica a sua. Vamos supor que uma pessoa pegue uma outra de Cristo, sabe aquela coisa? Que ela foca e aquela pessoa se torna o alvo da inveja dela. É aquelas coisas de novela, sabe aquela coisa do vilão da novela? Né? Ele sempre inveja uma outra pessoa. O vilão, ele é movido pela inveja. Né? Por exemplo, essa novela agora que está passando, né, na Globo, tem o vilão, que é o filho do dono do hospital lá, que ele inveja a irmã.
Exato.
E ele faz tudo para destruir a irmã. Então, a vida dele passa a ser o quê? A destruição do outro. Ou a destruição do que o outro tem. Entendeu? Porque ele deseja justamente aquilo que o outro tem. Então pronto, ele não vive mais a vida dele, ele vive em função da inveja dele. Aí é prejudicial, você entendeu? Porque ele não consegue ser feliz. Né? E aí acaba realmente destruindo mesmo, né? Então não é uma coisa só de falar, ele faz coisas, ele faz coisas erradas, né? Ele sai totalmente fora da ética, né? Ele realmente prejudica as outras pessoas. Aí é quando você percebe mesmo que a coisa saiu do controle. Apesar de que também, né? Por exemplo, a gente fala assim que a fofoca, apesar de ser uma coisa corriqueira, ela prejudica as outras pessoas, porque você denigra a imagem do outro. E a gente às vezes não sabe o que a gente fala, às vezes ela vai ter um impacto tão negativo e pode prejudicar tanto realmente a vida da outra pessoa, a gente não tem noção muitas vezes da proporção que aquela frasezinha que a gente falou sem pensar tanto, né, pode ter. Né?
Então, um
é importante,
grande,
né, sempre ter. Por exemplo, no trabalho a gente vai ver várias máscaras. Por exemplo, a gente, além da máscara da fofoca, a gente vai ter também a máscara da lamentação. Então, é o tipo de gente que se sente o azarado. Então, esse invejoso da lamentação, ele vai dizer assim: você tá vendo o Pedrinho? Olha quantas regalias ele teve aqui. Ele entrou aqui, ó, faz pouco tempo e já é coordenador. E eu, que tô aqui há 5 anos... E ninguém, ó, até agora, não me reconheceu para nada, entendeu? Então, esse tipo de fala, né, é uma fala típica da inveja também. Então, o cara lamenta, né, dizendo: olha, tá vendo como eu sou azarado? Tá? A outra máscara da inveja é a máscara da hipocrisia. Então, é aquele tipo de gente que vai se apresentar bastante sorridente, muito afetuoso, muito amável com você. Só que o que, que ele vai te aconselhar? Ele vai falar assim: ah, Gustavo, olha, eu gosto tanto de você, vou te dar um conselho. Olha, se eu fosse você, eu não ia lá falar com o chefe sobre esse negócio aí de promoção. Sabe, porque eu já ouvi várias pessoas que foram falar sobre promoção e elas logo foram demitidas. Então, se eu fosse você, eu não faria isso. Então, o que acontece? Esse tipo de gente, ele não quer ver o teu crescimento. Como ele percebe que você tem um potencial para ser promovido, ele vai lá e te aconselha a não dar o passo adiante.
Olha,
entendeu?
Só, olha,
né?
Só.
Então, esse é a máscara da hipocrisia. Ele se faz de amigo e te aconselha não para você crescer, mas justamente para você ficar no mesmo lugar que ele.
Estacionado,
entendeu?
Né?
Isso, né? Ah, tem outra também, que é a máscara da piedade. também a pessoa vai se apresentar bastante manso, bastante humilde, né? E, só que ele vai menosprezar o trabalho alheio. Então ele vai dizer assim, ó, isso aqui a gente vê bastante nas organizações também, né? Ele fala assim, o Pedrinho lá é novato mesmo, né? O cara chega cheio de gás, quer fazer tudo, ó, cheio de vontade, mas quando ele perceber como é que as coisas aqui na empresa funcionam, quero ver onde é que essa alegria dele vai. Entendeu? Olha então, ele fala assim, ah, coitado, né? Ele tem aquela máscara da piedade, mas no final, no fundo, ele está percebendo que o cara tem gás, que o cara tem a vontade que ele não tem. Então, ele menospreza dizendo assim, ah, quero ver até quando essa vontade dele vai durar. É, eu quero ver para onde é que essa alegria dele vai quando ele perceber como essa empresa aqui funciona. Né? Então, ele despreza a boa vontade da outra pessoa. Né? Existe também a máscara da melancolia, que é parecida com a da lamentação, que é do azarado.
Da melancolia?
Isso, a melancolia funciona assim, né? É quando a pessoa fala assim, ai, olha, o Pedrinho, ele é tão inteligente, eu me sinto tão burra, ele é tão extrovertido, tão simpático, ai, eu sou tão murcha, né? Então, você vê, nessa comparação, né, é a coisa melancólica, né, do tipo, ai, coitada de mim, ai, como eu sou azarada, ai, como eu sou coitada, né? Então é o papel da vítima, sim, esse, né? E tem o competitivo também, a máscara da competição, ela não precisa nem ser expressa em palavras, mas ela expressa em comportamentos, né? Principalmente os comportamentos consumistas. Então, tem uma máxima, né, Gustavo, que diz assim, ó, que a gente tem pessoas que gastam o que não tem para comprar o que não precisa e para mostrar para quem não gosta.
É verdade. Existe essa máxima.
Essa máxima é bem a máscara do competitivo, entendeu? Uhum. É aquela coisa que você faz as coisas só para mostrar para as outras pessoas, entendeu? Mas o que está fazendo isso é a baixa autoestima que tem dentro da gente, né? E a gente precisa ter comportamentos desse jeito, né? Competindo, comprando uma bolsa mais cara do que a gente realmente pode comprar, comprando um sapato muito mais caro, tal, a gente se endivida, na verdade, para mostrar para quem a gente não gosta, para dizer, ah, tá vendo como eu quero mostrar que eu posso, né? E tem aquela do sensato, a máscara do sensato é aquela que ela denigra a imagem alheia também, mostrando quanto o outro é insensato. Então eu falo assim, puxa, se eu tivesse a metade do dinheiro que ele tem, nossa, você precisava ver o que eu faria. Então, você, né, denigre o jeito, né, como a pessoa faz gestão dos negócios dele, você fala, ah, se fosse eu faria muito melhor se eu tivesse isso. Ah, se eu estivesse no lugar dele, nossa, eu faria louco, né?
O dobro, né, aquela coisa
isso,
toda, né?
Entendeu? Então, o que é, como eu falei para você, às vezes a gente perde a noção do quanto que essa inveja está sendo tão negativa. Eu acho que a inveja sempre é negativa, porque ela sempre vai tirar o nosso foco de nós mesmos, sempre. Né? Então, como é que a gente lida com a nossa inveja? Quer dizer, com todos esses exemplos que eu dei, a gente vai se identificar em um ou em outro, em outra máscara, né? Que a gente usa em todas as máscaras, a gente já pode ter usado na vida, né? Agora, o importante é para a gente diminuir a inveja que existe dentro da gente, de forma que a gente não fique que nem o vilão da novela, vivendo em função das outras pessoas, né? Então, para ser saudável, o que a gente faz? Eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais para nós mesmos, né? Permitir, aumentar um pouquinho a nossa autoestima. O que a gente faz? Começa a olhar o que você tem de bom, qual é o seu talento, quando você chega num lugar, o que as pessoas falam de você, né? Então, você vai percebendo que você tem um diferencial, né? Então, use esse diferencial para o seu crescimento, né? Então, aí você deixa de se comparar tanto com a outra pessoa. Quando você deixa de se comparar, você deixa de alimentar a inveja, né? Às vezes, também, você pode ser alvo da inveja. Por exemplo, quando no ambiente de trabalho, vamos supor que você seja um líder e você tem uma equipe que está lá se degladiando por conta de fofoca. E isso é muito comum, sabe? Às vezes, com essas... todo mundo trabalha hoje lá com computador, você tem lá um sistema de intranet, né, em que as pessoas falam entre eles, e às vezes, poxa, a pessoa está falando mal do colega que está sentado do lado com o colega que está sentado bem na frente,
horrível,
entendeu?
Horrível isso, né, Amelie?
Isso. Então, isso acaba com a confiança entre a equipe e tal. Então, o que um gestor pode fazer quando ele tem uma equipe que está se degladiando, que está se acabando por conta dessa questão da inveja, né? Primeiro, ele tem que tirar o mecanismo, esse mecanismo comparador, sabe? De ficar se comparando com a pessoa que, em questão, né? Então ele tem que mostrar para essa equipe que a comparação não agrega em nada, que ele não ajuda a equipe a crescer e tal. E aí ele tem que também entender que a pessoa que faz a fofoca é uma pessoa muito insegura de si. Ela não se conhece, ela só está olhando para fora. Né? E o mecanismo da fofoca justamente é por conta da insegurança dela. Então ela põe o foco no outro, no negativismo do outro, para que as pessoas não enxerguem a dela. Uhum. Né? Então ele tem que mostrar para ele que ele tem de bom. Né? Então o feedback, dar feedback para essa pessoa também é legal. Fala, olha, você faz isso de bom. É, melhora e mostra também os pontos que precisa melhorar. Então ele vai dizer o que o cara já tem de bom e aquilo que ele precisa melhorar. Pronto, o cara já tem uma tarefa para fazer. Então ele deixa de focar o outro e passa a focar em si mesmo.
Si mesmo, né?
Isso. E ajuda também a equipe a buscar o ideal de vida. Né? Porque a pessoa que não tem o que fazer, ela vai fazer a fofoca.
Exatamente.
Né? Então, assim, o melhor retrar a inveja é conhecer assim, o próprio sentido da existência, né? Uhum. Ou sentir prazer em coisas simples. Então, incentivar esse pessoal a ir ao cinema, ao teatro, a ler um bom livro, né? Indica um livro aí de autoajuda, alguma coisa que seja importante e tal. Né? Então, e ajuda a equipe a ter hábitos mais saudáveis, né? E manter o foco para aquilo que realmente é importante. Né? Então, são essas dicas aí que a gente pode dar para a gente poder ter um ambiente mais humano, né? Mais acolhedor, mais cooperativo e não tão competitivo.
Exatamente.
Né? Então eu acho assim que o nosso sistema econômico mesmo, né? O nosso capitalismo e tal, o mecanismo que gira, né? Esse nosso sistema é o mecanismo da inveja, né? Porque é um estilo consumista, né? Nós temos um estilo muito consumista de comportamento. Então é sempre assim, olha, lançou um negócio novo. O fulano, seu vizinho, comprou. Aí você já fica assim, puxa, eu já tô pra trás, porque meu vizinho tá usando lá um aparelho que é novo, saiu, né, novidade, e eu tô com velho.
Exato.
Entendeu? Né, meu carro tá velho, olha o carro do vizinho, olha o carro do outro vizinho, e eu tô ficando pra trás, você entendeu? Né, então, o mecanismo que gira o nosso sistema econômico, ele realmente alimenta a inveja. Né? Então, acho que é importante a gente parar para pensar como é que a gente está lidando com a nossa vida, para que a gente não seja vítima da nossa própria inveja.
Exatamente.
Né? Porque depois a gente vive a vida, né, Gustavo, assim, sem pensar, e depois a gente vai ver que a gente viveu a nossa vida em função de outra pessoa e não em função da gente mesmo. Né?
Isso não pode. Miri, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Manhã da Globo. Aliás, né, uma entrevista valiosíssima isso, né? Todo mundo enfrenta. Quem nunca enfrentou, né, situações como essas, né? E eu acredito que todos esses pontos que você colocou aqui, acho que alguém se identificou em algumas delas, não é mesmo, né, Miri?
Ah,
não
certeza,
tem como, né?
Todos nós, viu?
Exatamente. Ô, Miri, mais uma vez, nosso muito obrigado. É sempre um prazer contar com você aqui no nosso programa, tá bom, Miri?
Ah, obrigado, Gustavo. É sempre um prazer. Obrigadão.
Muito obrigado. Beijo grande pra você, tá bom, Miri?
Outro,
abraço.
Obrigada.
Obrigadão. Tchau, tchau.